Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Boa tarde. Começa aqui mais uma emissão do Angola Fala Só, da Voz da América. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 13.630 e nos 17.655, depois das 18 às 18h30, estamos em onda média, nos 1.530. Estamos no Facebook Live, é aí onde os ouvintes vão entrar em interação connosco. Estamos também no WhatsApp, mas aí é só para os ouvintes nos mandarem mensagens, perguntas por escrito. O número no WhatsApp é 1908-652-4584. Não se esqueça, pode também, a custo de uma chamada local, ligar para um número em Angola e cai aqui no estúdio e depois nós telefonamos-lhe para ficar em linha. O número em Angola, custo de uma chamada local, é 226-4434-592. Vou repetir, 226-4434-592. Hoje, nesta emissão do Angola Fala Só, é a última emissão antes do Natal, vamos ter connosco o pastor Ovídio de Freitas Chissenga. Ele é da Igreja Evangélica Congregacional, é licenciado em Teologia, portanto é professor também, e é mestrado em Marketing, portanto uma oportunidade para discutirmos o Natal em Angola, o que é o Natal, e portanto para discutirmos todas essas questões em redor do Natal e da atual situação em Angola, com Ovídio de Freitas Chissenga. Para já, vamos às notícias. Vamos começar em Angola. O antigo governador do BNA, Walter Filipe, disse ao Tribunal Supremo ter sido ameaçado de morte em três ocasiões no processo em que é acusado de branqueamento de capitais e peculato. Ele reiterou ter informado o atual presidente, João Lourenço, de todo o processo, isto em redor da transferência de 500 milhões de dólares do BNA para um banco no Reino Unido, alegadamente para criar um fundo de 30 mil milhões de dólares para a economia de Angola, algo que o Ministério Público diz ter sido ilegal. Em entrevista esta manhã à Rádio MFM, o genro de José Eduardo dos Santos, Sindica do Colo, marido de Isabel dos Santos, disse que este processo, em que está envolvido também o seu filho Filomeno dos Santos, está a afetar bastante a vida do antigo presidente.
E aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse hoje ter tido uma boa conversa com o seu homólogo chinês Xi Jinping sobre uma resolução parcial da guerra comercial entre os dois países. Trump disse que está a ser formalizada uma data para a assinatura da chamada fase 1 de um acordo comercial.
O presidente Trump criticou, entretanto, hoje asperamente uma proeminente revista evangélica cristã que apoiou a sua impugnação. Numa série de tweets, Trump disse ter feito mais pela comunidade evangélica do que qualquer outro presidente e acusou a revista Christianity Today de querer na presidência um não-crente de esquerda. A revista acusou o presidente de estar perdido e confuso.
A procuradora-chefe do Tribunal Penal Internacional, Fawad Bensouda, anunciou que tenciona iniciar uma investigação a alegados crimes de guerra cometidos por Israel. O primeiro-ministro de Israel acusou o Tribunal Penal de ser um instrumento político contra Israel, mas os palestinianos saudaram a decisão, afirmando ser algo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Benjamin Netanyahu reagiu a uma decisão do procurador do tribunal de iniciar uma investigação a alegados crimes de guerra de Israel.
O novo Parlamento Britânico, que saiu das últimas eleições, aprovou hoje um acordo para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia a 31 de janeiro. As duas partes deverão agora iniciar negociações para um acordo de comércio livre.
Uma tempestade que se abateu sobre Portugal e Espanha causou a morte de 5 pessoas e forçou as autoridades a encerrarem várias estradas afetadas por cheias. 2 mortes ocorreram em Portugal, onde as autoridades avisaram que a tempestade se poderia intensificar durante a noite de hoje.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, ao microfone vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado a Mayra de La Salete. E hoje vamos ter connosco o pastor Ovídio de Freitas Xiseng, da Igreja Evangélica Congregacional. Ele é também licenciado em Teologia e também mestrado em Marketing, é professor também. Pastor Xiseng, está-me a ouvir?
Eu ouço corretamente.
Ora, muito bem, muito obrigado por estar aqui neste Angola Fala Só. Como este é o programa que vai estar, vá lá, dedicado ao Natal, e eu tenho já a dizer-lhe que certamente que vai haver ouvintes que vão fazer perguntas sobre as mais variadas questões e, portanto, você tem a liberdade de responder ou não. Mas, de qualquer maneira, como este é o último programa antes do Natal, nós pensámos em, vá lá, abordar a situação do Natal e também a situação do Natal em Angola. E o que eu vou-lhe começar por perguntar, pastor Xiseng, é como é que você vê o Natal, não só em Angola, mas no mundo, em que, principalmente aqui, vá lá, no primeiro mundo, onde o Natal é, vá lá, uma festa muito, muito comercializada. Como é que você vê o Natal? O que é o Natal para si?
Sim, eu, em primeiro lugar, quero agradecer esta oportunidade que me é dada pela Voz da América, por interagir com os radiovintes espalhados não só pelo nosso país, mas pelo mundo fora. Uhum. Quero agradecer do coração. Para mim, o Natal tem um significado muito profundo, que não se resume na satisfação material, mas, acima de tudo, na vinda do Messias, que vem para libertar o homem todo na sua plenitude, libertá-lo do ponto de vista político, do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, uma liberdade holística, uma liberdade integral que possa garantir no homem uma maior estabilidade e desfrutar dos bens que Deus disponibilizou. Então, o Natal tem esse significado que não se resume no ter uma mesa recheada muitas vezes, né, com bacalhau, com perus e outras comidas, mas essencialmente por ter Jesus no coração. Este é, para mim, o significado do Natal.
Muito bem. Agora, nós sabemos que Angola, portanto, atravessa um momento de dificuldade económica, financeira, que as pessoas sentem na pele. Você é pastor de uma igreja, obviamente. Nos contactos que tem com os fiéis da sua igreja, qual é o sentimento que existe neste momento? O que é que as pessoas sentem em relação a este Natal? Será que há uma diferença dos outros ou não?
É visível. É uma diferença enorme. Nos anos anteriores, a esta altura, teria uma movimentação enorme pelas cidades, aqueles enfeites de Natal. As ruas teriam engalanadas de cabazes dali de cima para baixo.
Sim.
Teríamos também já um índice elevado de bebedeiras e, com certeza, o índice de sinistralidade também seria já elevado, quero crer. Não tenho dados para poder sustentar esta argumentação, sobretudo ligada à sinistralidade. Mas o que me é dado a ver nos últimos dias, sobretudo o que eu constato com os membros com que lido, é que as pessoas estão serenas. Né? Não há aquela azáfama toda que muitas vezes é motivada pelo 13º, o salário, enfim, aquele esbanjar das economias financeiras das famílias para um dia apenas e depois sacrificar-se ao resto da vida, sobretudo no mês de janeiro. Por enquanto está tudo, as pessoas estão serenas. É verdade que, do ponto de vista da estabilidade das famílias, seria muito difícil depreender o que é que as famílias vivem internamente, mas, do ponto de vista de púlpito, sempre passamos a mensagem de que não se deve perder a esperança. Estamos a passar por uma situação de aperto, estamos a passar por uma situação de dificuldade, mas o Natal resume-se, como já disse no preâmbulo desta entrevista, no facto de termos Jesus conosco. Né? Uhum. Esta é a mensagem que passamos.
Uhum. Muito bem. Olha, eu já tenho aqui alguns ouvintes em linha. Tenho aqui um ouvinte que nos chega da Lunda Norte. Antes, eu, contudo, quero recordar aos ouvintes que nos estão a ouvir que, se quiserem ligar ao custo de uma chamada local, podem fazê-lo pelo número 226-443459, 226-443-4592. A chamada cai aqui no nosso estúdio e a nossa produtora, a Danielle Steski, depois a liga de volta, portanto, para não estarem a gastar, vá lá, mais coanzas nessa chamada de custo local. Pode também, claro está, interagir connosco através do WhatsApp, por escrito, 1908-652-4584. Mas eu vou já aqui para o ouvinte Jordan Mwakabinza, que está na Luanda Norte. Senhor Mwakabinza, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, bem-vindo, João Santa Rita. Muito obrigado. Antes, porém, dou os meus boa tarde ao nosso convidado, líder Freitas Seng, por ter estado disponível neste programa de Angola Falação.
Muito bem, faça favor.
Sim. A minha questão é o seguinte. Gostaria de perguntar ao líder Seng. Temos constatado muitas igrejas a nível do país em que essas igrejas se transformaram como se fossem parte dos políticos. Será que essas igrejas, o trabalho é só convidar muitos fiéis para fazer pagamento de tanto dinheiro, dízimo, aquela muito excessivo aos fiéis, enquanto a igreja é um ministério muito importante a nível mundial, que serve só para a transmissão de palavra de Deus para as pessoas converterem pelos seus pecados. Mas acontece que nessas igrejas atuais há muito negócio fechado. Como é que o líder considera esse tipo de igreja? Como se considera? E a segunda questão é o facto de que aqui na Luanda Norte estamos a viver um momento muito triste. Um momento triste, particularmente aqui no Capofo. Estamos a registrar morte de muitas crianças nos hospitais, governo e hospitais privados. A falta de medicamento, a falta de saneamento básico, isso está originando essa doença. Mas, pergunto saber, as igrejas também têm um papel muito fundamental. Por que que as igrejas não atuam ao governo para doar bens da medicina para acabar com essa epidemia que tira a vida de várias crianças? As igrejas também têm um papel muito fundamental de estar a dar apoio aos órfãos, apoio aos desfavorecidos, mas o que eu tenho visto, nunca vi nenhuma igreja a fazer doações aos órfãos e os desfavorecidos. Como é que deves considerar isso?
Muito bem. Boas perguntas do ouvinte Jordan Mwakabinza, que está na Luanda Norte. Pastor Chisenga, excelentes perguntas. Este ouvinte aborda aqui três temas. A proliferação de igrejas em Angola, e nós sabemos até que já houve legislação nesse sentido. Depois a questão, vá lá, financeira, monetária das igrejas. E depois o papel das igrejas, portanto, na caridade e também em pressionar o governo a fazer mais nestes casos de tragédias, vá lá, causados por insuficiências sociais. E este ouvinte também levantou a questão de muitas igrejas estarem a transformar, e eu vou citar, em partidos políticos. Portanto, uma vasta área, mas faça favor.
Sim, eu agradeço pela pertinência das perguntas feitas. Eu vou tentar dar a minha contribuição no que penso sobre os assuntos aqui elencados. Primeiro, sobre a proliferação de igrejas. Uhum. Vale lembrar que na história de igrejas em Angola, a Igreja Católica foi a primeira igreja cristã a implantar-se. A Ciaste aponta a data de 1491 como a entrada dos primeiros missionários jesuítas e, quero crer, também capuchinhos na região do Congo, da Banza Congo,
exatamente,
em Angola. A primeira igreja protestante é a Igreja Evangélica Batista, que entrou em 1878. Dois anos depois entrou a Igreja Evangélica Congregacional, da qual sou membro. Em 1884, a Igreja Evangélica dos Irmãos. Em 1885, a Igreja Metodista Unida e tantas outras. Alguns estudos apontam que até a década de 70, 75, em Angola não existiam mais do que 30 denominações religiosas, uhum, até contando com as denominações religiosas cristãs de matriz africana, me refiro da Igreja Tocoísta e da Igreja Quimbanguista. Uhum. Mas depois de 91, Angola assistiu uma explosão de igrejas, e também a uma reorientação doutrinária, onde o pensar igreja não se limitava apenas na questão do anúncio da palavra para a edificação espiritual, mas essencialmente para a busca do bem-estar material. Ou seja, eu quero crer que de 75 até 91, a igreja primou muito por um discurso voltado ao é mais fácil um rico ou um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico herdar a vida eterna.
Sim.
E dava a impressão que havia assim, uma certa apatia na busca do bem material, de tal maneira que todo rico fosse condenado ao inferno e bastava ser pobre para ganhar o céu. Mas então passamos a viver dois extremos. Se por um lado havia esta tendência das pessoas não quererem enriquecer-se até 91 para não perder o céu, em 91 as coisas inverteram-se e a igreja já começou a trazer, sobretudo fruto de denominações vindas essencialmente do continente americano, começaram a pregar o evangelho da prosperidade.
Exatamente.
E quero crer que também passamos a um outro extremo de tudo vale para atingir o fim material. Então, houve esta explosão. Em tão pouco tempo, Angola registrou mais de 1000 denominações religiosas. Em 2010, eu fiz um estudo sobre isso, aliás, a minha licenciatura em comunicação social, tive por tema o fenômeno religioso em Angola.
Sim.
Havia ali mais de 1.200 denominações que eu registrei no meu trabalho, das quais cerca de 98% dessas denominações tinham as suas sedes em Luanda. O que quer dizer que se realmente essas igrejas primassem por pregar a verdade, Luanda seria realmente um paraíso na Terra. Esta é a minha percepção.
Muito bem.
Agora, em relação às igrejas que tenham uma tendência para transformar-se em partidos políticos, eu acho que a igreja tem um papel de intervenção importante, e quero aqui parafrasear um pensador que não me vem agora à memória, que a igreja não é dona nem escrava do Estado, ela deve ser consciência do Estado. A igreja deve posicionar-se de tal maneira que possa, quando puder chamar atenção ou dar o seu parecer sobre determinadas ações que eventualmente tenham sido tomadas e que elas não concorram para a edificação do homem e para o bem-estar, então a igreja exerce o seu papel. Mas ela não se pode confundir com um partido político, não. A igreja tem o seu papel de salvar o homem holisticamente, pregar o evangelho, e este mesmo homem é livre de fazer política ou não, no entanto, e continuar a sua vida normal na igreja. Se realmente é uma igreja que se está a transformar em partido, pode ser que sim. Eu não conheço, assim, do ponto de vista estatístico, igrejas que se tenham transformado em partido político.
Uhum.
Quanto à questão da intervenção da igreja nas questões holísticas,
sim,
sobretudo o papel de advocacia que tem na área de saúde e outras áreas, eu sei que a nível das igrejas em Angola, há igrejas que são ouvidas, são respeitadas pela sua história. Há muitas igrejas que têm as suas missões, e em cada missão há uma escola, há um hospital, e que têm recebido, não só dos seus parceiros internacionais, mas mesmo a nível do governo, se calhar uma palavra e um apoio para que essas instituições consigam trabalhar. É verdade que, por exemplo, a nível da Igreja Congregacional, as missões estão reganhando as suas forças, todas ainda não estão reabilitadas. Aliás, quase que acima de 90% das nossas missões foram destruídas pela guerra, mas aos poucos, com ações humildes vindas dos próprios membros, algo está-se a fazer para que a ação social da Igreja volte a ser o que era nos períodos áureos da missão. A escola e o hospital, essencialmente.
Uhum. Uhum.
Julgo que, do ponto de vista assim, geral, tentei dar uma pincelada a todas as perguntas, a não ser que João Santa Rita me possa lembrar de algo que eu não...
Não, eu acho que você cobriu tudo. Eu só queria saber, a este respeito ainda, da sua opinião sobre... Eu sei que recentemente, há uns bons meses atrás, houve aquela legislação para controlar a proliferação das igrejas, e eu queria que você me dissesse rapidamente qual é a sua opinião sobre essa legislação.
Bom, é um assunto sensível, porque qualquer posição que se tome em volta desta lei há uma tendência de conotação. As pessoas hoje têm uma fragilidade tal em encarar as coisas de ânimo leve. Da maneira assim, eu me posiciono como alguém que diga que eu apoio esta legislação. Eu posso ser visto como um anticristo que não apoia o crescimento da igreja em Angola. Mas é como tudo, as legislações, se elas forem cumpridas, elas só trazem benefícios. Normalmente nós reagimos contrariamente às legislações, sobretudo quando temos receio de executá-las. Uhum. Ela limita, ela dá um certo número mínimo de assinaturas para abertura e oficialização de igrejas.
Exatamente.
E, no entanto, pelo que se assiste em Angola, por todas as questões que andam em volta de dimensões religiosas, algumas delas se transformaram em autênticos lugares de adivinhações e muitas delas até criando problemas sociais entre famílias, porque eu não posso acreditar que alguém vá para uma igreja e de lá saia revoltado dos seus sogros, da sua sogra,
sim,
porque o pastor ou o profeta disse que quem anda a tornar a vida do fulano ou da fulana em inferno, quer dizer, o negócio não prospera, sim, sim, as crianças não aprovam, o negócio não vai para frente, quer dizer, é porque alguém está por detrás disso. E isso assiste-se em Angola, quer dizer que os adivinhos, como o título de adivinho já não vende, de quimbandeiro ou de curandeiro, sim, agora hoje se assumem como profetas, como pastor, porque esse título aproxima um pouco mais as pessoas.
Muito bem.
Os mesmos rituais que eram no passado feitos por curandeiros e outras pessoas que buscavam o seu sustento na base desses atos de adivinhações, hoje entraram em algumas denominações religiosas.
Muito bem.
Então,
okay, obrigado.
Quero crer que a legislação deve ser severa para esse tipo de práticas de pessoas que se fazem passar por igreja para buscar benefício próprio.
Muito bem.
E são essas pessoas que normalmente, quando chamadas a atenção, elas acham que, sobretudo as igrejas históricas, estão a fazer um papel de apoio ao Estado e não devia ser assim. As igrejas, quanto mais igrejas se abrirem, melhor. Eu não comungo com esta opinião, ou sendo a opinião de que a
obrigado, pastor,
deve vigorar, deve ir para frente.
Obrigado, pastor. Olha, eu tenho aqui a Mayra ao meu lado, como eu disse no início do programa, ela está encarregue das redes sociais e eu sei que já ela já tem ali muita gente nas redes sociais. Mayra.
Obrigada, João. Muito boa tarde, pastor Ovídio de Freitas. Nós recebemos agora uma mensagem de Rui Abel, que pergunta qual a sua opinião sobre pastores que faziam campanha pelo MPLA e como encara a situação da Lunda que quer autonomia.
Sim, Mayra, é um prazer falar consigo nesta tarde. Estou realmente feliz.
Obrigada.
Agora, em relação às perguntas de Rui André, acho que são muito pertinentes. Não se importa repeti-las, faz favor.
Claro, claro. Rui Abel quer saber qual é a sua opinião sobre pastores que faziam campanha pelo MPLA.
Uhum.
E a outra, a segunda, sim, é sobre a situação da Lunda que quer autonomia.
Ok. A minha opinião sobre pastores que fazem campanha de natureza política, a minha opinião, ela está vinculada ao que a nossa Igreja Congregacional chama de carta ministerial voltada ao pastor. Ou seja, na nossa denominação religiosa, o pastor em momento algum deve fazer campanha. O pastor é a entidade que anuncia a palavra de Deus para uma comunidade de membros de diferentes filiações partidárias. Quer dizer que a igreja flui em pessoas de diferentes filiações partidárias, mas comungam no mesmo pão e no mesmo cálice. São filhos do mesmo Pai Celestial. Por isso, se o pastor toma partido em favor de A ou B, corre o risco de dispersar as suas ovelhas. Corre o risco de ser amado e ser odiado por ovelhas. E não é para este propósito que o sacerdócio foi instituído.
Muito
logo, se alguém fez campanha a favor de A e B, devia reconsiderar a sua conduta, se é mais um político do que propriamente um pastor ou um sacerdote.
Uhum.
Do ponto de vista bíblico, é errado tomar tal atitude.
Muito bem.
Em relação à questão das lundas, recentemente ouvi o depoimento de uma personalidade ligada a um partido chamado PRS, que diz que agora com as autarquias Nós temos toda a razão, aliás, o país começa a dar razão ao PRS, que desde sempre promulgou a questão do federalismo em Angola.
Uhum.
Eu quero crer que a unidade nacional é muito importante e ela deve ser uma das grandes prioridades do Estado, e não só, de tal maneira que essa busca de autonomia não seja entendida como algo que disperse ou que leve ao sentimento de que somos pequenas ilhas, mas que a unidade deve prevalecer sempre sobre estes pensamentos e estas ações. Logo,
muito bem.
Quero crer que sempre se tomarão medidas para tornar Angola um só país, independentemente das suas especificidades regionais, né? Sabemos que a Lunda é uma zona muito próspera e, com certeza, ela devia merecer um pouco mais de atenção nas prioridades do Estado, sobretudo olhar para a questão da educação, olhar para a questão da saúde, olhar para a questão da comunicação, as vias públicas, enfim. É lá onde vem grande parte, considerável parte, para o Orçamento Geral do Estado, e por isso é bom que haja uma atenção voltada àquelas regiões e não só.
Olha, Pastor Xiseng, eu tenho aqui mais um ouvinte que já está à espera há bastante tempo. Estamos a chegar quase ao fim da primeira meia hora, eu tenho que fazer uma pequena interrupção, mas de qualquer maneira eu vou dar voz aqui a este ouvinte, porque ele está à espera há tanto tempo, que é o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba. Senhor Mayamba está no Bié, faça favor, Senhor Mayamba.
Sim, sim, muito boa noite.
Boa noite, obrigado por ter esperado.
Sim. Ok, eu é que agradeço. Eu tenho aqui algumas questões, outras foram ultrapassadas pelos ouvintes.
Sim.
Antes que me antecederam, mas pronto, vou fazer as que tenho aqui. Estamos a ouvir sempre, é de hábito ouvir os políticos e sobretudo aqueles os outros que vivem, e até o próprio Presidente da República a felicitar, a desejar Feliz Natal às famílias, Feliz Natal às famílias, o que eu penso que eles fazem por desrespeito à população ou por hipocrisia, porque sabe-se até fora e dentro do país, sabe-se que as famílias angolanas não estão a comer. E se estão a comer, são aquelas comidas que não têm sais minerais. Isso já é conhecido. Agora, com a cesta básica que está tão elevada, o saco de arroz, hoje fomos para lá com 10 mil, infelizmente não conseguimos, está 12 mil kwanzas. E será que com este mercado que está tão alto, será que essas populações têm como passarem festas de Natal? Ou seja, Feliz Natal? Porque o Feliz Natal, primeiro, é saúde. E depois da saúde, é aquele bolo, aquela festa básica que se for garantido em casa, aí o Natal vai tornar feliz. Agora, quando não há esses bens, eu acredito que o Natal nunca vai ser feliz. Agora, qual é a opinião do senhor sacerdote sobre
esta questão?
Natal mesmo? Para fazer um balanço, sobretudo, a cesta básica que está disparada.
Muito
e
bem.
A segunda questão,
okay,
e a última, está relacionado à notícia que ouvimos que provavelmente, próximo ano, teremos uma nova família de Kwanza. Mas esta nova família de Kwanza, também ouvimos aí vozes de pessoas lá na Casa das Leis a dizerem que não terá a cara do ex-presidente José Eduardo. Esta não fará parte na nova família de Kwanza. Será que... Depois, houve vozes a dizerem, sobretudo criticando, dizendo, não, eu acredito que esta é a perseguição.
Pronto, dizer, senhor Mayamba, eu vou ter que interromper agora.
A decidir que senhor não vai haver a cara do ex-presidente, perseguição.
Senhor Mayamba, senhor Mayamba, desculpe, tenho que interromper porque eu agora tenho que fazer aqui uma pequena pausa. Mas eu vou pedir, portanto, ao nosso convidado que tome em conta estas perguntas. Quando voltarmos, ele vai responder a estas questões de certeza. Portanto, eu quero só recordar aos ouvintes que a partir das 13 horas, não, Já estou totalmente confusa. A partir das 18 horas, hora de Angola, vamos estar em onda média também, em 1530, e continuamos em onda curta, 13.630, 17.655, e continuamos também no Facebook VOA Português e no WhatsApp. Continuo com o Angola Fala Só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora e, portanto, que nos estão a sintonizar em onda média, 1530, a dizer que hoje o nosso convidado é o pastor Ovídio de Freitas Xiseng. Ele é da Igreja Evangélica Congregacional e eu fiquei a saber, através do que ele disse, que esta foi uma das primeiras igrejas protestantes a chegar à Angola, se não me engano. Foi a segunda a seguir à Igreja Batista. Portanto, aprendi já alguma coisa aqui neste programa. E, portanto, estamos a falar do Natal e da religião em Angola em geral com o pastor Ovídio de Freitas Xiseng. Eu quero também recordar aos ouvintes que estão em Angola que nos podem contactar com o custo de uma chamada local. O número é 226-4434-592. Podem também contactar-nos pelo WhatsApp, por escrito, só por escrito, 1908-652-4584. Nós vamos já voltar em breve à pergunta do ouvinte, às perguntas do ouvinte Celestino Mayamba, mas primeiro vamos até ao Uambo fazer aquilo que fazemos todas as semanas em que o Norberto Sateco nos faz uma curta revista de imprensa.
Começo pelo Expansão, que levou para a sua grade manchete as declarações do antigo homem forte da refinaria de Cabinda na governação de José Eduardo dos Santos, onde ameaça processar Sonangol após ter sido afastado e entregue à empresa Gencorpa. A conjuntura económica quebra o consumo e dispara no pessimismo da classe empresarial, também é um dos temas que faz parte da primeira página. Já o Vanguarda foi para a manchete, a revista do ano, marcada com as reformas económicas e o combate à corrupção da governação de João Lourenço, ilustrando o rosto do chefe de Estado em Ponto Grande. O Parlamento aprova a lei orgânica sobre as autarquias locais, instrumento que irá definir regras dos órgãos executivos e deliberativos das autarquias previstas para o ano de 2020. O novo jornal refere que o executivo negocia, na calada da noite, negócios do gás natural das centrais térmicas. Para fechar, Polícia Nacional esconde dossiê que exclui ilegalmente 348 efetivos da corporação. Estes, por sua vez, levantam queixas de terem sido postos de parte na atribuição de patentes por pessoas que nunca sequer frequentaram uma formação policial. O Jornal de Angola, o único diário do país, escreve: chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, Mário Sarkozy, considera registar-se avanços no combate à corrupção em Angola. Já o país, o grande destaque, recaiu para a nova fase de venda de residências na centralidade do Zango 5, onde estão disponíveis mais de 7 mil habitações a serem entregues aos futuros proprietários em janeiro de 2020. Sobre o polémico julgamento de Zeno dos Santos e o antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, o país refere que o BNA transferiu os 500 milhões de dólares a favor de um consórcio inexistente. Por último, o República elencou para seu grande músculo informativo o julgamento de Ana Gomes, que teve início esta semana em Portugal, por calúnia e difamação da empresária angolana Isabel dos Santos. Isabel dos Santos e outros dirigentes angolanos são cleptocratas e lavam dinheiro na banca portuguesa, diz Ana Gomes em pleno tribunal. Tuambo para a Voz da América. Meu nome é Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Pastor Ovídio de Freitas Xiseng, continua em linha, não é?
Eu estou em linha, sim.
Olha, vamos começar por aquele ouvinte, que era o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba, exatamente, do Bié. Ele tinha aqui, vá lá, duas perguntas. Uma delas, o ouvinte estava um pouco magoado pelo facto de ouvir Feliz Natal por parte de dirigentes, e ele diz que como é que se pode desejar Feliz Natal a pessoas que não têm meios para poderem sequer ter uma refeição condigna. E a outra era sobre a questão das notas, você de certeza que está a par disso, não sei se quer comentar isso ou não, mas de qualquer maneira esta pergunta sobre o Feliz Natal Vá lá, faz sentido, não é? Vinda de dirigentes políticos, você aceita que eles possam desejar Feliz Natal às pessoas ou não?
Bom, eu, na minha opinião muito pessoal, porque no introito desta entrevista disse que para mim o Natal não se resume naquilo que tenho, mas naquilo que sou.
Exatamente.
Eu já vivi natais em situação muito difícil. Eu tive a minha infância no interior do país, no Ambo, e ali já passamos por situações muito piores, em que no Natal realmente faltou-nos motivos de se alegrar na mesa, né? Mas não nos faltou motivos de nos alegrarmos na convivência com outras pessoas ao redor. Por isso, a minha opinião muito própria é de que ela se assenta no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque eu prefiro pegar a esperança nas pessoas de que estamos a passar por uma situação difícil, mas não percamos a esperança, porque as coisas amanhã poderão melhorar.
Uhum.
Não condiciono. Amanhã as coisas, com certeza, irão melhorar. O amanhã será melhor.
Uhum.
Quanto à questão da família dos Kwanzas, na verdade, a minha opinião muito própria sobre isso é que a mim não importa quem esteja na moeda, o rosto de quem,
uhum,
mas a mim importa que o nosso dinheiro tenha peso, não só a nível nacional,
sim,
mas que tenha também peso a nível internacional, que a nossa moeda possa ombrear com as grandes moedas a nível dos mercados, mercado nacional e mercado internacional. Logo, a minha opinião é não importa o rosto de quem estiver ali na moeda, mas que ela realmente consiga se firmar no concerto das nações.
Muito bem. Obrigado, Sr. Pastor. Mayra, parece que há aí mais perguntas na internet, não é?
Há mais perguntas, sim, sempre a chegar. Pastor Ovídio de Freitas, temos aqui uma pergunta que é comum a dois dos nossos internautas. João Matos e Sozinho Sampaio gostariam de saber como encara o atual conflito na Igreja Universal entre pastores angolanos e brasileiros.
Ah.
Falando de várias...
Esta colocam aí numa situação, vá lá.
Sim, eu quero que a própria Igreja já se pronunciou em relação a este assunto. Oficialmente, a direção que representa a Igreja já pronunciou-se. E quero crer que também aqueles que estão do lado contrário à direção da Igreja podem ter a sua razão. E por isso... A secretária-geral do SICA teve um cuidado quando pronunciou-se a respeito disso e disse que apelava à necessidade de haver um diálogo entre as partes e encontrarem um denominador comum. Eu acho que a minha opinião em relação a isso também é neste sentido, de que a Igreja encontre, aliás, a Igreja é a casa do perdão, é a casa do arrependimento, é a casa do amor, da concórdia, da harmonia, e por isso que as partes se encontrem e tomem a decisão mais acertada para o bem da própria Igreja e para o bem dos seus fiéis. Acho que é a minha opinião sempre assim.
Muito bem. Mayra, mais perguntas?
Mais perguntas, sim. Ainda de João Matos, esta é uma questão mais religiosa. Por que razão a Igreja festeja o nascimento de Jesus Cristo a 25 de dezembro, e ele diz período de inverno, quando, de acordo com a Bíblia, Jesus provavelmente nasceu no período de verão, por volta de junho ou agosto? Bom, lembrar que dezembro é verão em Angola, por exemplo, e noutros países. Mas, ainda assim, vale a pergunta.
Pois, vale a pergunta, Sr. Pastor, porque o 25 de dezembro, eu francamente não sei como é que foi acordada essa data, mas não creio que haja uma data específica para que se saiba do nascimento de Jesus, não é?
Exatamente. Esta pergunta é muito pertinente. Na verdade, a instituição do 25 de dezembro como a data de Natal para lembrar o nascimento do Messias é uma data convencional. Jesus poderá ter nascido num outro dia qualquer, e quem já sabe se eventualmente terá sido no dia 25 de dezembro, mas não temos como aferir isso. No século IV, há um imperador Constantino que teve uma grande influência sobre, sim, a data de 25 de dezembro. Constantino lavrou o Edito de Milão, depois de que teve a sua batalha com o seu rival na Ponte de Milão, ele editou o Edito de Milão, e entre muitas cláusulas do Edito de Milão, Constantino acabou com a perseguição que começou em 58 d.C., depois daquele alto incêndio em Roma, e os cristãos foram culpados como aqueles que atearam fogo sobre Roma. E essa perseguição durou cerca de 300 anos, até que Constantino, então, que não há evidências até hoje dele ter sido cristão, porque não há elementos históricos que possam aferir isso, porque não aparece em nenhum ato litúrgico, mas ele foi muito benevolente para com a Igreja Cristã.
Uhum.
E também fala-se que, sob sugestão de Constantino ou dos seus súbditos, o dia 25, que era o dia do rei, do Deus Sol, era uma data pagã, de celebração pagã, e romanos festejavam o dia 25 ao Deus Sol. Então, fala-se historicamente que Constantino sugeriu que esta data fosse em memória de Jesus Cristo, que em visão havia aparecido em Constantino e lhe garantiu a vitória. Então, a partir dali, já sabemos que a Europa tornou-se cristã por causa do imperador Constantino, muitos países europeus aderiram à fé cristã, e ali foi institucionalizado o dia 25 como o dia do nascimento do Messias.
Ora, muito bem. Uma lição de história. Embora, bem, não vamos aqui discutir isso, você disse que o imperador não se converteu ao cristianismo. Eu sempre pensei que ele se tinha convertido ao cristianismo. Aliás, a sua mãe teve grande influência nisso, aparentemente. Bem, mas isso é para outro lado, não é?
É, a mãe de Constantino realmente foi uma cristã piedosa. Mas eu realmente, nas minhas incursões sobre pesquisas históricas, ainda não encontrei um dado que me prove que ele terá participado de um ato litúrgico, mas ele teve ações muito benevolentes para com o cristianismo.
Exatamente.
Portanto, ele era crente, não praticante.
É, me parece que sim.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, que é o ouvinte que está em Cabinda, e o nome dele é José Tati. Senhor Tati, está-me a ouvir? João Massa, desculpa, enganei-me. João Massa, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, mas eu não em Cabinda, concretamente eu vi.
Desculpe. Desculpe, okay. Eu enganei-me. É o ouvinte João Massa Manuel Bigi, não é?
Sim.
Ok, desculpe. Eu olhei aqui para a lista, tínhamos aqui um outro ouvinte em linha e pensei que fosse esse de Cabinda, mas desculpe lá, senhor João Massa, mas faça favor.
Ok. Olha, posso garantir que foi uma surpresa para mim, porque até não me esquecei, mas pronto, agradeço, porque é o fim do ano também, e boas festas já para mim, agradeço, de tal maneira. Mas eu queria fazer um comentário com relação ao estado da nação e a crise econômica, a realidade que eu vivo aqui no município de Minhareia. Com certeza, eu tenho caracterizado o mês de dezembro como fosse o inferno dos angolanos. Em particular, porque eu vejo que as pessoas se preocupam em fazer gastos, se calhar gastos desnecessários. Aqueles que não têm, quase é o momento em que eles sentem mais a humilhação, porque vê que o vizinho aí está se preocupando em comprar cabrito, em preparar todo o bolo, de tudo por um pouco para a sua mesa, e o pobrezinho não tem nada. Então, eu caracterizo o mês de dezembro como fosse o mês mais difícil, e aumenta com essa crise que estamos a passar. É verdade que o governo tem dado um esforço de lá para cá. Tivemos algum momento que o governo, o presidente orientou que todos deveriam lutar para contribuir, para criar menos um almoço do dia, só do dia 25, né? Oferecer esse almoço para o dia 25. Mas, na verdade, não faz sentido, porque você sabe que hoje você tem um prato e amanhã estás tendo a certeza que não teria esse prato. Mas pronto, de qualquer forma, estamos a tentar lutar, né, contra a maré, estamos a tentar lutar para poder conseguir sobreviver, porque aqui a luta é para sobreviver, não é para passar nessa crise. Sim. Agora. Porque vimos que o discurso do presidente mesmo estava patente, não houve uma esperança de dizer que, olha, daqui a um mês, a dois meses, três meses, isso vai ser ultrapassado. Então, É lutar para sobreviver. No contexto geral do nosso país, a vida cada vez é difícil, porque no interior, é verdade, cá na Minhareia é um município que está a 100 e tal quilômetros do Cuito de É notório, você vai até lá nas últimas casas do município, você nota que um pobrezinho onde está... É notório que você vem e não tem nada para comer, não tem nada para comer, não tem nada, nenhum sinal, de nenhum vestígio de uma comida aí no canto, ou na sua cesta básica não tem. Então, eu acho que gostaria se o governo, né, lutasse mesmo no...
Pronto, obrigado.
...implementar a... uma agenda que vela sobre essa situação, porque não é só aquelas províncias, aqueles municípios que estão a passar mal com a seca, mas também até aqui onde a chuva, é verdade que a crise quase afeta a todos.
Obrigado. Obrigado. Era o senhor Jomassa Manuel Bigi, ele estava-nos a falar do Bié. Pastor Ovídio de Freitas Xisenga, este ouvinte levantou aqui uma questão, pronto, já falámos, vá lá, desta situação trágica de pobreza. Mas ele levantou aqui uma questão no início, vá lá, do seu comentário, que são os gastos desnecessários que ocorrem por esta, vá lá, nesta quadra festiva. Isso é um problema que você depara junto dos seus fiéis, em que as pessoas, vá lá, devido à tradição, entram em gastos que não deveriam ter, não é? E isso, devido ao Natal, vá lá, é uma contradição em termos, não é?
Exato. Na verdade, esta constatação é real. Normalmente, na quadra festiva, as pessoas têm uma tendência de descontrolar-se e fazer até compras daquilo que não é necessário, por causa daquela azáfama toda em volta de Natal. Este ano não se nota tanto, porque, como já disse também na introdução dessa entrevista, que a situação não está para menos e temos que admitir, então as pessoas estão mais cometidas. Logo, mas é como que uma prática recorrente das pessoas gastarem, esquecerem que o príncipe da paz, o próprio Jesus, a quem celebramos o dia, ele nasceu numa manjedoura, num curral de bois. É ali no estábulo, é ali onde ele nasceu. Em Jerusalém havia lugar para tudo, menos para o príncipe da paz. Então, não faz sentido as pessoas endividarem-se, as pessoas entrarem em euforias, quando, na verdade, o príncipe da paz nasceu de forma muito humilde, num simples lugar, para trazer a paz para todos. Se as pessoas têm possibilidades para comprar isto e aquilo, ninguém deve ser privado de exercer o seu direito de querer ter uma alegria maior do que aquela que é comum. Quer dizer, me refiro a ter uma mesa recheada. Mas devemos partir do princípio que precisamos ser disciplinados, guardar bem as nossas economias, porque daqui os salários só voltarão a cair no princípio de fevereiro. Então, preciso ter cuidado, porque há ali uma temporada enorme do mês de janeiro, que na gíria angolana disse que o mês de janeiro demora mais do que o tempo normal, justamente porque as pessoas ficam sem desprovidas de dinheiro.
É verdade.
Por causa dos gastos desnecessários.
É verdade. Bem, olha, eu estou a ver se temos aqui mais números no telefone, mas a Mayra está-me a fazer sinal que tem mais gente na internet.
Tenho, sim, e esta pergunta, por acaso, chegou-nos antes de o programa começar. Veio de J. Sumbo, a partir de Cabinda, e ele diz o seguinte: Pastor, citando o Dr. Arão Tempo, se nós não o fizermos, ninguém fará por nós. O que temos que fazer para sermos livres das políticas venenosas do MPLA? Esta é a pergunta de J. Sumbo, a partir de Cabinda.
Faça favor.
Bom, eu vou exercer o meu direito de não me pronunciar sobre essa questão.
Sim.
Sim.
Justamente porque acho que está um bocadinho a destempo da quadra do Natal. Respeito a pergunta e quero crer que uma outra personalidade poderá pronunciar-se sobre o assunto.
Muito bem.
Mas eu ainda tenho mais perguntas aqui pela internet. Felipe Vita pergunta qual a sua opinião sobre os pastores cristãos que pertencem à maçonaria.
Ah!
É. São duas coisas que não combinam. Infelizmente, há muitas pessoas que assumem-se cristãs, mas não conhecem a Cristo. E, aliás, Mateus 24:24 diz que haverá falsos profetas e enganarão aqueles escolhidos. Precisamos tomar algum cuidado realmente, porque maçonaria e sacerdócio são coisas distantes. Então, a minha opinião é de que precisamos estar cautelosos porque muitos poderão aparecer com capas de cordeiro, quando na verdade são devoradores que andam ali famintos, levando incautos à beira da falência. Por isso precisamos ter muito cuidado em relação a quem nós chamamos de sacerdote ou guia espiritual que conduz a nossa vida, ou ajuda-nos a percebermos mais sobre o reino de Deus.
Olha, pastor, eu queria lhe perguntar uma coisa. A maçonaria não é muito importante em Angola? Não, existe? Isso, nem sei se existe em Angola.
Sim, houve-se daqui a colar, mas aqui há dois sentidos. Há uma maçonaria que, a nível da Europa, nós sabemos que é uma instituição reconhecida e que, não sei se do ponto de vista da legislação é reconhecido, mas existem pessoas com atos benevolentes e sabemos disso. Mas aqui em Angola também temos maçonaria, não nessa perspectiva das instituições que eu conheço e sei, da Europa, entende-se maçonaria como atos de feitiçismo. Atos de magia. É nisso mais que eu me refiro, atos de malabarismo.
Sim, estou a ver. Exato. Estou a ver. Olha, Mayra, não sei, se não, eu tenho aqui uma pergunta para o pastor. Se que...
Temos aqui ainda outra, João, aqui pelo nosso Facebook Live. Quesim Pelenda pergunta qual é o maior impacto destas igrejas, isto na sequência da conversa sobre as várias igrejas que existem em Angola, e ele pergunta qual é o impacto destas igrejas na sociedade angolana. Por exemplo, no caso da seca no sul de Angola, nota-se o silêncio destas igrejas, diz ele, mas quando é a campanha dos partidos, já se sente a presença das mesmas. E ele também quer saber qual é a sua opinião sobre o caso de genocídios na Nigéria, onde cristãos são sempre as vítimas, e ele questiona se não seria um caso de pedir ajuda à União Africana para a resolução deste problema.
Muito bem. Mayra, muito obrigado pela pertinência das perguntas.
Não.
Eu acho que as igrejas, começando pela primeira, qual é o impacto das igrejas ligadas à maçonaria e outras mais que proliferam por Angola, sobretudo nestas alturas de crise que precisamos de estar mais unidos e ajudar a acudir e minimizar o sofrimento dos nossos irmãos ao sul da Angola. Onde é que eles estão agora e nas alturas das campanhas com certeza aparecerão. Acho que a pergunta do nosso Rádio 20 é direcionada neste sentido. Realmente, como dizia, a uma dada altura, as igrejas, algumas igrejas, se é que podemos chamar de igreja, confundiram a sua missão com o encher o bolso, com ir atrás do bolso do membro. E nestas alturas, com a crise, o bolso do membro minimizou também e, com certeza, as ações dessas igrejas minimizaram. Eu devo confessar que, a nível de Luanda, o impacto destas igrejas, neste momento, não se nota tanto quanto se notou naquele período que parecia que vivíamos o período áureo da economia financeira angolana. Hoje já não se vê muito, não se vê muito. Algumas igrejas até aparentam assim como um estado de abandono. E por isso há igrejas que eu sei que neste momento estão muito solidárias à causa dos irmãos de Cunene. E aqui nos atos, eu, por exemplo, sou pastor de uma comunidade que as pessoas continuam até hoje dando os seus pequenos donativos. E o que mais me comove é que alguns donativos vêm de pessoas também por si próprias carentes. Mas elas tentam buscar o pouco que têm para ajudar a minimizar o sofrimento daqueles que passam por uma situação pior.
Muito bem.
Quanto à questão da Nigéria, é uma questão de fundo, tem ali duas religiões que gladeiam, a cristã e a islâmica, e sempre soube que na Nigéria os muçulmanos sempre quiseram impor a Sharia como a lei que devia prevalecer. Então, acho que, eu também sou de opinião, eu corroboro muito bem com o nosso Rádio 20 Sumbo, que acha que todas as instituições como a União Africana e não só, deviam ter na sua agenda uma forma de encorajar o diálogo interreligioso, de tal maneira que o amor a Deus não nos leve a matarmos uns aos outros, mas respeitarmos na cordialidade e na convivência. Quer dizer que se alguém está errado no exercício da sua fé, será Deus a julgar.
Muito bem. Mayra, mais perguntas?
Mais uma pergunta e, João, depois vamos então à sua. É só para que os nossos internautas fiquem também satisfeitos. Então, a pergunta de Dom Baixo Alexandre, aliás, não, é um pedido. É um pedido para que o nosso convidado comente o seguinte. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Mas não se vê muito disto na sociedade angolana, começando mesmo por parte dos líderes, por parte de muitos líderes religiosos. É assim que ele diz. E ele gostaria de ter o seu comentário sobre estas palavras.
Olha, antes de avançarmos isto aqui, como eu sei que isto é uma questão filosófica, é uma coisa muito grande. Portanto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tive um professor que uma vez nos deu tema de redação o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou conhecereis a liberdade e a liberdade vos trará a verdade.
É, questão do ovo e a galinha.
Exatamente.
Eu, na verdade, prefiro respondê-la não tanto na perspectiva filosófica, na perspectiva bíblica.
Muito bem.
Uhum. Esta verdade não se resume a uma verdade material, mas a verdade que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em João 14, 1 até 6, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas. Se fosse mentira, vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E no versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós conhecermos Jesus e buscarmos em primeiro lugar Jesus e a sua justiça, então feliz será a nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é Senhor. Eu vejo esse texto nessa perspectiva.
Mas a questão dele aqui era a ligação com muitos líderes religiosos não praticarem este dito. Portanto...
É muito fácil, enquanto líder religioso, camuflar muitas vezes as nossas ações, as nossas atitudes. Às vezes é fácil escondermos. Mas eu comungo com os líderes religiosos que assumem o texto de Jeremias, que diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Eu prefiro me assumir também como um pecador. E nas minhas celebrações litúrgicas, na Santa Sé, sou o primeiro a pedir perdão a Deus, porque não me acho digno de fazer o seu trabalho, mas ele chama-me para, não como um puro, uma pessoa pura, mas como alguém, um pecador arrependido, que precisa de se reencontrar constantemente com Deus. Por isso, o meu ato de pedir de perdão a Deus pelos meus pecados, quer por pensamentos, palavras ou obras, sejam ilibados no sangue de Jesus.
Obrigada.
Pastor, olha, para terminarmos, eu vou-lhe pedir para ser breve, é uma pergunta minha que eu tenho aqui já em linha há bastante tempo, que é: quais são as suas relações, as suas, não digo individualmente, mas da Igreja, neste momento com o Governo? Há alguma diferença nessas relações de agora com o Presidente, com o novo Governo do Presidente João Lourenço e do antigamente, ou não?
Bom, João, eu gostava muito de poder dar uma resposta mais cabal, mas houve alturas que já trabalhei no nível da Direção-Geral da Igreja.
Sim.
E neste momento eu sou pároco apenas. Não conheço por dentro toda a questão do lobby, do expediente do secretariado-geral.
Sim.
Mas sinto que há assim um aproximar, vejo uma movimentação enorme de aproximar, sobretudo, igrejas históricas, aquelas que muito contribuíram para Angola, que é hoje, né? Aquelas, sobretudo, que deram o seu melhor no despertamento do nacionalismo angolano. Sinto que assim há um aproximar, porque, na verdade, conforme dizia, a Igreja não é dona nem escrava do Estado, mas ela é consciência do Estado. Uhum. E quando o Estado procura buscar da Igreja o seu pensamento sobre assuntos que afetam as comunidades, já que nós lidamos com as comunidades, não apenas aos domingos, mas todos os dias nós lidamos com pessoas, com famílias, algumas que vão vencendo na vida do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da escolaridade, do ponto de vista financeiro. E também lidamos com famílias que passam por situações difíceis, até mesmo situações de depressão.
Obrigado.
E outras situações. Então, quem lida com a Igreja acaba por ter uma informação muito mais integral sobre o que anda à volta das comunidades.
Obrigado. Desculpe lá interromper, Sr. Pastor. Obrigado por ter participado. Nós estamos a chegar ao fim do programa. E, portanto, este é o último programa antes do Natal. Portanto, toda a equipa que está aqui, toda a Voz da América, quer desejar ao Sr. Pastor Ovídio de Freitas Xisseng um excelente Natal, próspero ano novo. Muito, muito obrigado por ter participado. Foi um programa muito interessante. E nós aqui, portanto, eu, a Mayra, a Dani, o Léo, enfim, toda a gente que está aqui no estúdio, e o Nick também, querem desejar a todos um bom Natal, bom ano novo. E não se esqueça, amigos ouvintes, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só!